Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Eu sou a Bia Silveira.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Sim, e hoje vamos falar do filme Midsommar e dos personagens.
Midsommar tem um nome em português que precisa ser dito.
É, Midsommar, o mal não espera a noite.
O mal não espera a noite. Por quê? Porque
qual
produtores...
é o mal, né? Eu queria entender isso. Se alguém entende... e ver, assim, super... Ah, não, eu super entendo esse título.
Cara, é porque sabe qual é a parada? É que isso aí foi igual o Mãe. Quando, lembra quando saiu Mãe?
Lembro.
Que foi vendido como se o filme fosse um filme de terror esquema O Chamado?
Sim.
Então, eu acho que isso aqui não tem um pouco... Parece um pouco que a ideia é meio um pouco essa? Porque o mal não espera a noite... Cara, sério.
Sim.
Isso parece uma espécie de O Chamado, sabe?
Tipo, parece.
E esse filme, assim,
parece...
é de terror porque... É, porque mas ele é bem diferente.
Porque ele não se encaixa em outra coisa também, né?
Não se encaixa.
Ele é meio que de terror mesmo, sei lá, né? Não sei. Mas eu não me sinto aterrorizada, entende? Eu não tenho medo de nada.
No início, parece que essa vai ser a pegada do filme, quando aparece lá a morte da família da Dany.
É. Eu acho que assim, o...
E tem também
título,
aqueles pesadelos que ela tem, então.
É, ela tem de vez em quando também. O filme tem uma vibe, vou falar assim, sinistra. Você assistiu esse programa da, sei lá, Nickelodeon? Sinistro.
Não.
É sinistro.
Não.
E daí eram várias historinhas, assim, de terror. Mas, assim, terror pra 10 anos, entende? Vai saber.
Ah, é tipo...
É uma esponja que mata a galera da casa. Sei lá, uma parada assim. Eu não lembro direito
quando
também.
Quando eu era criança, tinha um que passava, acho que na TV Cultura, que se chamava Os Contos da Cripta.
Primeiro que Guardião da Cripta vive no meu coração.
ele era apresentador, né?
É, sim, ele é referenciado, assim, muito
sim.
Por mim.
Cara, mas eu gostava, eu lembro de um episódio que me deixou marcado, que era sobre vida após a morte. Que aí no mundo lá que a pessoa que eles estavam, né? Cada vez era um conto, né?
Tipo, é, mas era tipo Buffy, sabe?
É, era bobo. Só que eu era criança, né?
Sim.
Aí,
sim, exatamente o que aconteceu comigo.
É, e aí o cara, quando ele morreu, o corpo dele, ele continuava vendo tudo que o corpo tava vendo. Como
credo.
Se ele estivesse com o olho aberto, entende?
Credo.
E aí ele, tipo, é enterrado, entre aspas, vivo. Não vivo, morto. Só que vendo tudo.
Credo.
É horrível. Foi horrível.
Pois é.
Enfim, vamos para os berradores da semana. Não vai fazer o plim?
Plim.
Por que você ia falar?
É porque eu ia concluir a parada que eu tava falando antes.
Pode concluir agora.
Que a parada que o Midsommar, quando falou mal no Espera a Noite, parece que vai ser realmente um filme tipo Jason.
Sim.
Onde vai ser a galera... O mal não... Bom, é isso. O mal não espera a noite. Significa
então...
que... A galera vai no acampamento, vai morrer um por um. O que meio que acontece, né?
Sim. É o que acontece, na verdade.
É, não. É, assim, não. Eles estão no acampamento e eles morrem um por um. E mesmo assim, pra mim, não é um filme de terror. Eu acho que eu me coloco muito nela e eu fico assim... Ah, eu estaria bem com tudo isso.
Será que é um filme de horror? Lembra dessa treta aí? Ter a diferença aí?
Eu, sei lá, até hoje eu não consigo compreender a diferença.
Entre terror e horror?
Talvez... É, não... Sim, entre terror e horror. Mas talvez ele seja mais suspense.
Suspense. Apesar que eles têm um acampamento e vai morrendo um por um.
Mas...
Um negro é o primeiro a morrer, inclusive.
Caralho. Aí a gente vai assim... falando as coisas, tem todas as características.
Vamos falar disso no filme mesmo, vamos pro Berradores da Semana mesmo, agora.
Tá.
É, Berradores da Semana, Thaísa não está presente, Thaísa Viriato foi para o Oktoberfest, olha só que playgirl que ela é, tirando onda na Alemanha.
Tirando onda. Peraí, ela foi pra Alemanha mesmo?
Foi.
Por algum motivo, eu já... não, porque tem várias Oktoberfest aqui, né? Ela foi pra uma lá, ali.
Não, ela foi...
Mas é porque é distância que a gente vai pra ir num Oktoberfest em, sei lá, Visconde... Eu não sei onde acontece o Oktoberfest aqui.
Acho que em Santa Catarina, né? Blumenau.
É, sei lá. O... É, tipo, mais perto do... Tipo, assim, é realmente mais perto pra ela ir pra Alemanha do...
Sim.
Que é pra gente ir pra Santa Catarina.
Pelo que eu entendi, o plano dela é fazer um bate-volta. Na próxima edição, ela pode falar como foi?
Ela única, vai falar como foi.
A única coisa que eu sei foi que... Não, mas eu digo pros ouvintes.
Sim.
É, a única coisa que eu sei é que ela me falou que uma cerveja custa 10 euros.
É, que é mais ou menos o quê? O preço do Rock in Rio?
É um carro popular.
É, não, é o... Cara, eu vou te falar. É o preço do Rock in Rio. Até porque ela mostrou a cerveja e era um litrão.
É. Então é isso, cara. Thaísa meteu um atestadão porque foi pro Oktoberfest. Essa é a parada.
É. Bom, e daí ela ofereceu datas alternativas que a gente não podia também. Eu preciso... Coitada, né?
Sim, ah, cara, não pode nem falar mal dela à toa, cara. Ah.
Enfim. É, mas ela não tá aí.
Amamos você, Thaísa.
Demais. Só muito.
E volte logo. Enfim, outro berrador da semana. Nos siga nas redes sociais, preferencialmente no Instagram. Onde somos arroba Café Seletor em todas as redes sociais. Outro, se você estiver ouvindo no Spotify, principalmente, considere dar as 5 estrelas pra gente. Isso ajudaria muito mesmo a gente alcançar novas pessoas, né? Porque a verdade é que é bem difícil pra gente conseguir ficar nas páginas principais do agregador do Spotify, especialmente. Eu falo Spotify porque 74, pra ser mais exato, 74% dos nossos ouvintes escutam no Spotify. Isso é uma coisa que mudou, sabia?
É.
É, não tinha. Há pouco, um passado recente não era assim.
É mesmo.
Enfim, é isso. Mais algum outro berrador da semana?
Não que eu saiba.
Pois é, vamos pro programa então.
Talvez eleições estão chegando aí.
Eleições estão chegando. Pô, você sabe quem você vai votar, né?
É.
Começa com 1 e termina com 3.
É isso que eu ia falar. Você sabe, e se não foi isso? Você tá errado. Você tá contribuindo pro mal.
Para o mal, né? É tipo,
o
mal. Olha só.
Aí, ó, o mal não espera a noite? Você não tá esperando a noite, porque você é o mal. Que...
É o freestyle.
É, sei lá.
Não sou o freestyle. Cara, então, bote 13, né? Pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus,
eu fiz um programa de 2 horas quase pra falar
pelo
do Lula.
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
É isso, vamos pra Midsommar.
Vamos.
Posso falar Midsommar? É Midsommar? Como que funciona
eu
isso?
Eu falo Midsommar.
Ah, Midsommar. É isso, Midsommar. Aloha, Mora. Cara, sinopse, você quer fazer sinopse? Você nunca faz.
Eu nunca faço, vamos ver o quão bem... Vamos entender por quê. Entendo por quê. Eu não fiz aula de Shrek, daí eu lancei um... Então, é sobre... gentrificação,
é sobre gentrificação. É, Shrek é sobre gentrificação.
Shrek é. Enfim, Midsommar é sobre uma... mulher que tem um boy lixo e ela acaba indo junto com ele pra um...
Não, antes disso, né? A introdução da história, né?
Não, mas, eu tô contando como acontece o filme ou é a sinopse, tipo, rapidinha?
Não, tá bom, não. Porque, tipo, eu ia falar que é uma parte importante é a perda da família dela.
Sim, tá. Ela teve... É sobre uma mulher que teve uma perda muito grande, recente.
Traumática
de um jeito horroroso. Ela tem uma irmã bipolar que tem uns surtos aí, dá a entender isso no começo, que ela tem altos surtos, etc. Afeta super a irmã, afeta o relacionamento da irmã também, que a gente descobre no começo que o boy lixo dela tá querendo terminar com ela. E aí a irmã dela tem um surto, se mata os pais dela. E daí, bem mais ou menos assim, na época que o maluco tá pensando já em terminar com ela, ele obviamente não termina. E aí acaba convidando ela pra uma viagem pra Suécia que ele ia com os amigos. E ela
contra
vai
contra a vontade dele mesmo, né?
É, contra a vontade não, dele, ela... contra a vontade de todo mundo.
Não, mas ela não vai contra a vontade dele. Ele chamou contra a vontade dele mesmo.
É. Que, sem que... pressão dela.
É, ela disse que tava tudo bem.
Ele ia sozinho, sem pressão dela. E aí ela acaba indo junto. E ela, assim, é uma, vou falar assim, é uma comunidade, é uma sociedade alternativa.
Bastante alternativa.
Bastante alternativa. Várias coisinhas vão acontecendo. E eu acho que a parte que é maneira do filme, e assim, me tira muito do terror, é que é o único terror que eu fico assim, ah, eu estaria ok em estar nessa situação, sabe?
Cara, tipo, só no final, né? Porque ali você podia se fuder.
Não, não, assim, eu... Me colocando nos sapatos... Sabe, quando você assiste um filme de terror e você fica assim... Caralho, por que, que você está... Por que, que você não liga pra pessoa? Por que, que você não corre? Por que, que você tá... Por que, que você tá indo atrás do barulho? Sabe?
Por que você não corre pro mato?
Exatamente. Por que, que você não corre pra longe daí? Por que, que você não pega seu telefone e liga pra alguém e avisa o que está acontecendo? Por que, que você tá correndo atrás do barulho? Por que, que você achou um livro em latim e resolveu ler ele em voz alta? Sabe? Isso não acontece nesse filme... Porque, e eu sinto muito isso, que, de, assim, para um filme de terror, eu me sinto assim, se eu fosse aquela pessoa exatamente passando por aquilo, eu estaria ok em estar naquela situação. E eu super me adequaria àquele grupo.
Sim.
E eu digo isso assim, e eu, Bia Silveira, ainda acho que eu super me adequaria àquele grupo, sabe? De verdade, tipo, tirando... Eu não acho que eu ia conseguir, assim, hoje, eu com 30 anos, aprender, tipo assim, abrir um homem, enfiar ele, assim, tirar os órgãos dele, esse tipo de coisa.
Não,
eu
acho pelo que eu entendi, as crianças, algumas crianças são treinadas desde cedo pra fazer isso.
Exatamente, e que fique com elas, entendeu?
Pois é, né? Mas, assim, o problema é que ele que tem todo o lance de que quando uma pessoa tem 72 anos, ela morre.
É, eu tô ok com isso.
Então, mas só que eles levam pessoas para ser sacrificadas. Aí já é outra pegada, né? Aí
então,
é assassinato.
Aí eu queria até debater um pouco isso. Porque você, durante o filme, você teve a impressão de que... E isso, assim, a gente não assistiu esse filme pela primeira vez. A gente, pra gravar, a gente assistiu ele pela terceira ou quarta vez, né?
Sim.
Eu gostei muito desse filme a primeira vez que eu assisti.
Vontade,
e todas as outras também.
A vontade
por isso que
eu tive é de... Era de levantar e bater palma.
Cara,
em casa
não,
mesmo.
Não, esse filme foi... Eu achei ele muito foda. E, enfim... E a gente tava reassistindo agora pela, acho que, terceira ou quarta vez. E você tava assim... Cara, eu acho que eles morreram por causa do comportamento deles lá. E não...
Era pré-determinado.
É, e não que era pré... Eles foram levados lá pro sacrifício. E eu, na minha memória, eles tinham sido levados pro sacrifício. Porque tem aquele momento no final... Quando a Dani foi já coroada rainha de maio, ou sei lá qual era, algo assim, né?
Acho que era rainha de maio mesmo.
É, e ela tem que decidir qual é a última pessoa a ser sacrificada, né? A nona. E daí eles falam assim, nós trouxemos 4 de fora e pra quantidade de pessoas de fora a gente oferece o mesmo. E daí o sangue dos de fora já foi derramado. Só que eu não entendi isso. Só que depois eu achei que esse momento ia... Assim, ah, não, vai definir o que aconteceu. Só que pra mim não fica claro que essas pessoas foram levadas pra serem sacrificadas.
Então, mas é que eu acho que no final fica assim, né? Tem um coroa lá, faz a explicação, né? Aí fala que precisam ter 9 sacrifícios humanos.
Sim.
Aí alguns eram novos, que ele fala, chamava assim. E outros eram residentes.
Não, então mas é dessa Indian fala.
E um outro lá também vai. E aí, da galera de fora, foram todos aquela galera, né? O casal inglês,
sim,
que é o primeiro a morrer.
E não, e já tinham 2 pessoas de lá também que já tinham sido sacrificados. Que eles já tinham se voluntariado. Tanto que eles já estavam até, tipo, um espantalho, como de girassol na cara.
A galera que se matou, a galera que pulou?
Não, não era. Era uma outra galera. Porque a galera que pulou acabou a fase da vida mesmo. Eles foram lá e morreram.
Porra,
mas
inclusive, essa cena de pular, eu vou te falar. Se, eu não consigo, o cara pulou em pé, bro.
Eu não consigo compreender.
Caraca.
Pular em pé, né? Eu super... Gente, eu super entendo, tá?
Gente, olha só, eu vou te falar. Se não fosse a parte em que ele pega pessoas inocentes, principalmente aquele casal de ingleses.
É porque...
Que era gente boa, maneirão.
Só que assim, essa é... Porque é isso que eu fico assim. Não fica claro que tem que ser quatro novos? Ou você acha que ele deixa claro que o ritual é serem quatro novos?
Não, acho que em determinado momento ele não fala o Ingmar que trouxe aqui os sacrifícios e o
Não, ele
Pelé.
Fala isso. Mas ele fala que ele trouxe o sangue novo. Ah, é isso, não, o sangue novo.
O sangue novo é pra que alguns deles vão ser sacrificados.
Mas eu sinto que tinha muito mais gente, não tinha?
O quê? Ó, são nove que eram sacrificados.
Porque tinham quatro que tinham que morrer. Então eles sempre acharam que ela ia virar...
Pô, então, eu acho que talvez sim. Talvez ela tivesse todos os sinais de que ela precisaria daquela comunidade, porque parece que eles têm um pouco essa pegada, né? Eles, tanto que o próprio amigo lá, o dele...
O Pelé.
O Pelé, ele...
Eu não vou falar Pelé.
O Pelé.
O Pelé.
O Pelé, ele... Ele fala pra ela assim, ah, você é muito bem-vinda lá. Ele fala isso mais ele pra conta... ela do que pros outros.
Não, né? Ele fala só pra ela e ele conta também, né? Que, ah, eu também, eu perdi meus pais no incêndio, parará, piriri.
Então, ele foi acolhido por aquela galera.
É, mas eu também não... É porque não, eu não, não... Eu sinto que ele não tem um momento que ele fala assim... E como diz a nossa tradição, tem que ser quatro... Eu no final, depois disso, eu fico assim... será que você não estava certo e poderiam as pessoas se adequarem? Mas o foda é que, tipo assim... Ela era a única que não estava agindo como se ela tivesse ido para um zoológico, entendeu? Para uma excursão Sim. escolar no zoológico.
Não, os ingleses lá também não. Eles estavam curtindo a vibe da galera e tal, tipo...
Eles estavam curtindo a vibe da galera e tal, até eles, tipo, não estarem... mesmo e quererem sair de lá imediatamente.
Então, mas isso não é tão absurdo assim.
Isso não é absurdo. Não, eu não tô falando que isso é motivo pra você matar alguém, porra. Enfiar, abrir
porque,
ele.
Porque, tipo assim, matar um cara porque o maluco mijou numa árvore sagrada, eu acho ok.
Mas aquele cara, é porque principalmente aquele cara é
cara,
mais
não,
ok ainda.
Porque não era ok aquilo mijar ali no lugar que ele tava mijando, mesmo independente...
Em qualquer lugar,
daquela
entende?
Árvore ser sagrada ou não.
Dela ser sagrada ou não. O maluco tava ali no meio de todo mundo. Porra, puta que pariu, sabe? Vai, cara, isso precisa parar de ser normalizado de homem enfiar o pau pra fora e mijar em qualquer lugar, caralho. Sério mesmo, eu vou falar isso porque todo dia eu vou na eu tenho que esperar transporte na porra da Leopoldina, vou falar assim.
Leopoldina, é. Quem é do Rio de Janeiro sabe de onde tá falando.
E daí, assim, porra, e daí a Leopoldina é um mictório gigante, é o maior mictório do mundo, deveria entrar no Guinness. Leopoldina, maior mictório do mundo. Porra, porque, tipo assim, você tá lá e vagabundo arranca o pau pra fora e mija do teu lado. Você tá na frente do lado, de... tipo, no meio da rua, sabe? Para com essa porra. Enfim.
Não tem.
Então, assim, só pra dizer que eu concordo, eu acho super um motivo pra você abrir a cara de alguém e dar pra outra pessoa usar como máscara. Acho justo.
Foi uma morte terrível, né?
Eu não sei, eu não vi a morte, eu vi só o depois.
Ele pode ter tomado uma facada pelas costas.
Ele pode ter sido sedado, entendeu? Dormido e, o maluco, isso aconteceu com ele. Ele foi sedado, ele dormiu, nunca mais acordou e daí o vagabundo arrancou fora a cara dele pra colocar na criança lá. Era uma criança? Não sei.
Era, não era, parecia.
É.
Enfim, né? Olha, que filme, vou te falar. Que filme maravilhoso. Eu acho dúbio a questão da sociedade lá deles, lá a aldeia deles, lá que porra é. Porque eu acho vacilo essa parada do sacrifício, principalmente lá
acho
dos
vacilo.
Eu acho vacilo.
Acho
pô.
Vacilo. Sim, sim.
Pô, eu acho, você não acha? Eu acho vacilo, pô.
É, eu acho que eu não fico tão impressionada quando, sei lá, o albergue, onde você descobre que, tipo assim, vagabundo tá indo pra um albergue, daí no albergue a galera é sequestrada pra virar... Objeto de tortura de milionário?
O que tem?
Tá ligado? Esse filme me impressionou, que eu fiquei assim, credo, Deus me livre.
Sim.
Mas eu não sei. Eu super. Cara, é porque talvez eu tenha me.
É um final feliz pra você.
Pra mim é. Pra mim
é. Mas eu acho que é assim.
Pra mim é um final feliz. Pra mim. Cara, eu super. Eu não sei. Eu sinto que eu me conectaria muito com aquela sociedade, tipo, eu, Bia.
Entendo.
Talvez isso seja assustador. Mas eu fico assim, sim, eu entendo. Não, eu super entendo. Se essa é a minha vida, entendeu? Eu vivo lá no ar livre, comendo como cogumelo, fazendo minhas paradas. Daí a gente tem toda a nossa parada, a gente é livre, só que a gente tem aquelas regras ali de sociedade,
todos
né?
São irmãos, né? Não tem...
Todos são irmãos, então tem que... E não tem incesto. Acho ótimo eles deixarem isso bem estabelecido. Não tem incesto
não,
na comunidade.
Não, tem só com aquele que é o sábio lá, né? Que
não
é
tem incesto.
Não é? Acho que... É? Eu tenho impressão
não,
que tem.
Não, o maluco... O namorado bosta, ele pergunta sobre incesto. Eles falam, não, a gente respeita o tabu de incesto. Daí eu fico assim, obrigado.
E, essa cena, inclusive, é bizarra, né? Porque a mulher chega desesperada. O Simon, o inglês, sumiu. É,
ele foi embora sem a namorada. Ela ficou puta que ele foi embora sem ela. Por que, que ele faria isso?
Não, é porque porque ela viu que deu merda. Porque ela, em determinado momento, ela pensa assim, pô... Esse cara não faria isso. O meu namorado faria isso.
Mas esse cara não, sim.
Então,
esse é o
inclusive, um dos pesadelos dela é que eles estavam indo embora e deixavam ela pra lá.
Ele largava ela pra trás, é.
Caramba.
Que filme. E daí, por isso que eu falo assim, cara, faz todo sentido ela se adequar àquela comunidade, sabe? Ela, tipo assim, é isso. Eu sou a rainha do maio, de maio. Esse merda vai ser sacrificado. Tchau. E eu acho tão bonito também a cena que ele fica dentro do urso.
Sim. Não, a cena mais bonita do filme eu acho que é quando as mulheres lá sentem a dor dela.
Essa é a melhor cena, talvez. Pra mim, essa pra mim é a melhor cena. Pra mim, essa é a cena que eu fico assim, eu iria pra lá, eu ficaria. Eu ficaria. Naquela cena eu fico assim, beleza, esse é meu lugar, eu compreendo, é isso que eu quero pra mim, entendeu? Mas, pra mim, a cena mais bonita é quando ela é coroada, a rainha, e daí as flores estão respirando, cara. Eu acho muito bonita essa cena. Tipo, esteticamente bonita e não emocionalmente bonita, né? Porque a outra é mais, assim, tocante. Então,
você assim. Já passou por isso, já?
Nenhuma dessas coisas, não.
De ir pra uma viagem pro interior, sei lá.
Não.
E ficar preso com meus amigos?
Não.
Até que meus amigos têm que tratar.
Nunca me senti. Não, nunca me senti assim, não.
Galera que é bem acolhedora.
É, pô, com certeza. A gente se diverte.
A gente tem uma. A gente, não sei se isso fica no programa, mas a gente tem uma amiga que eu lembro que eu vou esquecer quando ela zoou isso.
Que ela tem o próprio Mitsoma dela.
Não, isso.
Se nossa. Se alguma viagem dessa um dia for virar um filme de terror, vai ser porque algum amigo seu vai ler um livro em latim, com certeza. A gente vai estar se divertindo pra caralho. Aí um vagabundo vai chegar assim, olha só um livro em latim. Vai trazer um demônio à vida. Aí eu vou ficar assim, puta que pariu.
Enfim, vamos pra seleção.
E daí você é a primeira a morrer, com certeza. eu não corro. Me recuso. Eu sou o Samuel L. Jackson, eu não corro.
Ai, ai. Vamos pra começar a seleção, então.
Vamos.
A gente começa pela nossa protagonista? Ou termina com ela? O que você
talvez
acha?
Terminar com ela, né?
É que o lance central é que o foda que eu fico pensando nela... Às vezes eu prefiro começar com o protagonista, uhum. Porque a história é sobre ela. E a gente vai conversar sobre a história, né?
É, não, vamos começar com ela, então.
É. Ó, a Dani é interpretada pela Florence Pug. É assim que fala?
Sei lá, não sei como fala. Pug.
Pug.
Não sei. É foda, porque em inglês GH pode ser mudo, pode ser puff, mil coisas.
Então, ela, como a Bia falou na sinopse, né, ela perde a família de maneira extremamente traumática.
Sim. Ela é muito interessante isso pra mim, mas ela é estudante de psicologia.
Sim, sim. E ela, engraçado, ela se sente diminuída comparada a antropólogos. Sim, sei lá, ela fala...
Esse momento?
Eu senti um pouco isso.
Ah, mas é porque os outros são antropólogos?
É.
Tá, então é por isso. É porque, na verdade, ela é diminuída por eles o tempo todo, isso acontece.
Sim. Triste. Enfim, sabe uma coisa que eu pensei muito no personagem dela, assim, é que o quanto que ela, às vezes, ela também fica focada, não sei se isso faz sentido, assim, mas eu achei isso vendo, o quanto que ela fica focada no medo de perder ele, o namorado, do que no que ela de fato sentia por ele, porque eu não tenho a impressão de que ela tinha também um grande afeto por ele. Sabe, ela tinha, na verdade, muito um medo de perdê-lo.
É.
Assim, também se deve muito pela situação que ela passou. Mas isso mas a gente percebe... Tem uma cena antes da
morte, sim. Quando
que dá a entender que ela também estava nesse processo antes da tragédia.
Sim, que ela estava preocupada com o relacionamento dela, precisar muito dele emocionalmente, não sei o quê. Que é interessante que, ao mesmo tempo que ele tem a cena dele com os amigos dele, onde os amigos estão falando assim, termina com ela... Amigos são bem merdas, assim. E ele tá se perguntando se ele termina com ela ou não. A situação dele, eu acho interessante porque, assim, o cara tá meio que numa situação... são escrutinadas. Bom, enfim, a gente vai falar sobre ele ainda, a gente tá falando sobre ela. Mas, sim, acontece isso. Ela tem esse momento, assim, em que ela... Que é muito natural, né? Porque ela é uma pessoa que era provavelmente sozinha até mesmo antes de tudo acontecer, né?
Sim. Ela era assim, e...
Mas ela tem amigas, né?
Ela tava até falando no telefone com uma delas, né?
É.
Ela tem amigas. Pra falar sobre esse tipo de coisa, pelo menos, né?
É.
É, assim, e eu vou te falar, assim, a situação que ela passou é muito traumática. Ela não deveria ter ido nessa viagem. Foi realmente um...
É.
Uma parada. Isso foi, tipo assim, é porque no final meio que deu tudo certo pra ela. É. Mas, assim, eu te falo sobre a viagem em si. Porque, de fato, os caras não queriam que ela fosse, né? Mas com...
Mas eu acho que
disso?
Ela... É bom, eu acho que, assim...
Era meio óbvio isso que, ela não queria.
É, eu acho que não era pra ela ter ido, porque pra mim tava óbvio que eles não queriam que ela fosse. Mas se fosse um outro grupo de amigos, eu acho que...
Não, eu sei. O problema todo era esse, assim, que eu tô falando sobre o fato de que...
Era meio claro que eles estavam mal, né? E ela, tipo assim, meio que não tava vendo isso, aceitando isso.
Será que ela não tava querendo ficar sozinha? Era isso?
Provavelmente.
É que, na verdade, o cara também tava numa situação merda, né? A gente vai falar sobre ele ainda, mas, assim, eu acho difícil não falar sobre isso agora até.
É.
Porque ele queria terminar com a mulher e aconteceu uma tragédia, brother.
E daí, assim, porra, é difícil você terminar com uma pessoa nessa situação, né?
Porra, muito difícil, cara. E, assim, tá aí um problema que ele realmente não queria. Eu até pensei, assim, eu até assistindo o filme, eu falei isso pra você, assim, como que o impacto do suicídio gera, né?
Sim.
A pessoa, tipo assim, ela toma a decisão e impacta a vida de muita gente, sabe?
Ela
gente
nem pensa.
Gente que ela não pode nem supor que vai impactar, sabe?
É. Mas o marido... O namorado dela é um bostão, mas não é por causa disso, especificamente.
Não,
a gente vai chegar lá.
Ele já é um bostão de qualquer forma, né?
É, a gente vê depois. Porque no começo você fica assim, caraca, mas o maluco tá numa situação, né, também.
É.
Mas enfim.
Mas assim, ela tá, acho que o que é, pra mim o que é difícil de selecionar ela é porque ela tá numa...
Tá num momento muito traumático.
E ela tá muito fragilizada nesse momento.
É.
Então, assim, esse período de tempo que o filme retrata, meio que aquilo também não é ela, sabe?
É, mas eu acho...
100%, pelo menos.
Sim, mas eu acho que dá pra gente tirar, por exemplo, os ataques de pânico e a tristeza dela... E pegar outras coisas, né? Porque tem um momento antes, logo aquela primeira cena. E tem fatos que você sabe. Eu acho muito interessante ela ter uma irmã bipolar que afeta tanto a vida dela e ela ser uma estudante de psicologia.
Sim, é verdade. Não tinha pensado nisso, mas é verdade.
E ela também, sendo que ela era... Mesmo ela sendo a única pessoa que não estava lá por motivos de estudo, entre aspas, né? Porque, assim... No final das contas, isso não é, tipo assim, Eurotrip, né? Porque no começo parece que eles vão ter uma Eurotrip.
Sim.
Tipo assim, vagabundo vai zoar pela Europa.
Só
que no final das contas, não era isso que eles estavam fazendo. E você vê que vagabundo tá indo fazer tese de doutorado lá.
Sim. Pelo menos dois deles, né?
Dois de quatro. E daí... e mesmo os caras indo, como eu até falei antes, né? Parecendo que tava indo numa excursão escolar pro zoológico, ela foi a única pessoa que parecia que tá conectando os pontos do que tava acontecendo e entendendo o que tava acontecendo de verdade, por trás de tudo.
Sim, ela foi a única que sacou, né?
É, por exemplo, quando o Simon foi embora, ela era a única fazendo as perguntas certas.
Sim.
E analisando as coisas mesmo.
Sim, porque ela não foi lá com uma sede de ganância do caralho.
Sim.
Porque, tipo assim, os amigos, assim, essa ganância deles, assim, por fazer lá a tese de doutorado deles lá,
uhum.
É até meio bizarra, né?
É desrespeitosa até, né?
Muito desrespeitosa.
É desrespeitosa com o Pelé, antes de você saber que ele levou lá pra matar todo mundo.
Sim.
E eles são desrespeitosos com todo mundo no geral. É, tipo, muito, assim, tô no zoológico. E...
Bem americano, né?
É, sim. Bem imperialistinho americano. Eu esqueci qual era o meu outro ponto.
É. De que ele foi lá fazer... Que eles foram lá fazer doutorado, né? E que ela não era uma Eurotrip. Tem até, inclusive, essa parte da Eurotrip. Tem uma hora que eles falam que eles querem passar em Estocolmo.
É.
E aí eles falam, não, a gente não vai direto pra lá. É. Então, não é Eurotrip mesmo.
É.
E parecia que ia ser um pouco, né?
É, no começo, o jeito que eles estavam planejando e o jeito que, assim, eles deram a entender que ela ia estragar tudo. Porque o que exatamente ela ia, a presença dela ia estragar?
É, porque realmente, se eles não estão indo lá fazer a tese de doutorado deles, ela não estraga porra nenhuma.
É. Então, assim... É, a parada dos amigos, eles
estranhei
isso.
Eles não gostavam dela, esse é o ponto. É. Eles não gostavam dela.
É, essa era a parada. Era uma galera meio merda, assim, e o Pelé gostava. Pelé tratou ela muito bem até antes deles irem, né?
Sim.
Era ele que ia conversar com ela, essas coisas. É, enfim, tudo isso pra dizer que eu acho que ela é Corvinão.
Corvinão.
Baseado nessas coisas, tirando os momentos, assim, de pânico, de coisas, assim, de estresse pós-traumático, né? E essas paradas, assim, eu acho que ela, sabe, ela ter a irmã dela que é bipolar e ela ser estudante de psicologia. E quando ela tá lá, ela tá sob o efeito das mesmas drogas que todo mundo.
E mesmo assim, ela continua mais analítica.
E ela, sim. E sem estar lá para, tipo assim, estudo, sabe? Ela tava assim, não, o que que está acontecendo? Por que que vocês não estão analisando as coisas?
Ela acabou sendo analisando mais do que os outros.
Sim, sendo que ela ainda estava afetada por uma outra... pelo trauma dela.
Sim.
Então, assim, sei lá, então...
Corvinal, eu vou com você, porque eu, sinceramente, também, eu pensei assim, pô, será que vou pensar em outra casa aqui? Mas não tem. Não tem, assim, ela não tem realmente características suficientes pra ir pra nenhuma outra casa também.
É, além daquilo que a gente vê, né?
É.
E eu acho que, assim, e ela acaba se aceitando e aceitando as coisas lá exatamente porque ela tem... Ela parece ter esse momento onde... Ela parece ser a única que está entendendo o que está acontecendo ali.
Sim. Corvinal pra Dani. Dani.
Sim.
É, vamos de quem agora?
O namorado, né? O namorado bostão, Christian.
É. Christian. Ele é bem bostão mesmo. Não tem o que dizer, né? Bem bostão.
É, ele
mesmo.
É aquele cara frouxo que, de novo, é super compreensível, assim, no começo. Eu acho, tá? Porque, assim, o maluco ainda
ele
tá...
Ele queria terminar é uma parada normal. Ele pode querer terminar
ele,
com ela.
Ele, sim, a pessoa tem o direito de, tipo, pô, eu não quero. E a pessoa ainda mais... Acho que tem um total direito de, pô, me envolver com uma pessoa e daí ela, cara, muito drama, muita bagagem mesmo, é muita...
É demais pessoa... pra mim.
É, a pessoa tem o direito disso.
Tem.
Né? E eu acho que, assim, é uma situação difícil você tá pensando em terminar com a pessoa e daí acontece uma parada traumática e daí na sua cabeça você... Porque, assim, eu sei que é muito fácil as pessoas terem opinião de, não, se ele quer terminar, ele tem que terminar ou sei lá que porra. Mas no final das contas, isso, o cara não vai do nada voltar a amar ela, entendeu?
Não vai. Mas assim, você acha que era o isso... certo que ele deveria fazer é terminar com ela mesmo depois do trauma?
Cara, eu acho que não, entende? Eu acho complicadíssimo, é muito difícil.
É porque a gente conversou até sobre isso assistindo.
Uhum.
Porque um problema grande, a gente nem mencionou isso enquanto falava da Dani, é que assim, ela ficou com ele porque... Ela tava precisando de apoio e queria não se sentir sozinha.
A gente acha, né?
É, não, dá a entender isso.
É.
Parece isso.
É, isso a gente não vê de verdade.
É, parece isso.
Sim.
Só que a verdade é que ele não representava alguém pra ela. Ele não dava direito dele ser, tipo assim, alguém. Ela, na verdade, ela estava sozinha.
Sim.
Ela, ele não compartilhava nada com ela. Ela não lembrou... Que era aniversário dela, pô.
É. E é interessante porque, assim, durante o filme você vê que ela tenta dar o espaço pra ele, sabe? Ela fala assim, no começo ela fala, não, você pode ir, não tem problema, eu só quero conversar com você sobre, eu só quero saber sobre. E termina, de alguma maneira, ele convidando ela, porque essa parte a gente não vê mesmo.
Não vê, só corta, né?
É. E tem uma cena muito, assim, eu acho que emblemática também, de quando eles vão, sei lá, tomar cogumelo. E ela assim, pô, não, agora eu não quero, eu quero depois.
Boa.
E daí o cara assim, bom, então eu não vou...
Ela fala uma fala super razoável, inclusive. Ela fala que ela precisa se familiarizar com o local antes.
O que é super ok, sabe?
Quando você vai usar drogas alucinógenas.
Pô, ela não sabe onde é o banheiro ainda, sabe? Pô, vai dar uma caganeira. Cara,
ela tava no meio do mato, não tava nem lá no.
Exatamente. Eu não vou usar droga em lugar nenhum se eu não souber pra onde correr, se eu precisar cagar, entendeu?
Porra, e aí ela fala pro cara, pô, você pode usar. Tá tudo bem, tá
tudo
sussa.
E ela tava assim, e parecia tá tudo bem, entende?
Sim,
ela não tava assim, sabe? Ela não tava criando uma situação. E o cara vai lá, o namorado vai lá. Não, então eu não. Aí o amigo reclama, pô, então nossa onda vai ser em horário diferente. Aí você fica assim, cara, que amigo bosta também, né? Tipo, que saco essa pessoa.
Por que ele só não pode usar?
E daí? E qual é? Você vai surfar na onda do outro cara também?
O cara transformou uma parada nada a ver numa coisa que... Olha só sua namoradinha aí estragando tudo.
Sendo que, assim, ela tava... Toma a parada, foda-se.
E, de novo, é que realmente, assim, você falou uma parada muito pertinente, cara. Porque pro rolê que eles estavam fazendo, não querer a presença dela é bizarro, sacou?
Não, eles não fazendo nada, ela não afeta em nada.
Nada, nada. Realmente, assim, não é que eles estavam indo pro... Sei lá, pro Lollapalooza...
É, indo pra uma rave de 4 dias na Alemanha, sabe? Não, eles não estavam...
Eles estavam indo fazer a tese de doutorado deles.
É, dormir num albergue com mais 80 pessoas numa comunidade alternativa. Tipo assim, ela era a 81.
É, caraca, realmente isso.
Eu não sei falar esse número ainda.
A reação... 81ª.
Ela era a 81.
E a parada realmente, isso assim... É, a reação dos amigos quando ele fala sobre o convite é muito desproporcional também, né? Os caras ficam possessos, velho.
E ele também conta isso de uma maneira muito interessante, né? Porque ele fala assim... Eu quero que vocês saibam que ela não vai, mas eu convidei ela. Aí eles assim, o quê? Ela não vai, mas eu convidei. Aí eles assim, então ela vai. Aí ela, não, ela vai. Ela disse que vai, mas ela não vai. Aí você tá assim, o quê?
Ou seja...
E daí ele fala assim, tá, você sabe o que, é que ela tá passando. Aí você fica assim, mas o que, que você tá dizendo, entendeu?
Moral da história.
É um bundão.
Ele é um bundão, um bunda mole.
Um bunda mole, que ele é colocado numa situação que você fica assim... Eu não sei se é pra você simpatizar com o cara ou não, mas no começo eu fico assim, caraca.
Com certeza não, né?
Não, no começo...
Ah, sim, no início.
Você fica assim, caralho, o maluco queria terminar com ela, queria, sabe? E não consegue, mas ela também tá dando espaço pra ele.
Ela tá fazendo a parte dela perfeitamente, cara.
Ela tá fazendo o melhor que ela pode, né?
Cara, eu acho que ela tá fazendo mais do que ela pode. Sendo bem sincero.
Sim. Mas ainda assim, sabe? Ela não tá arrumando treta com ele. E é engraçado, porque ele, como quer muito terminar, ele acaba...
Tenta transformar uma paradinha pequena numa coisa grande pra...
Pra ela terminar com ele. É óbvio que é isso que acontece. E esse filme é muito bem escrito por causa disso também, né? Porque isso é, eu imagino que o que aconteceria mesmo, sabe? Eu acho
Total.
Isso uma coisa muito natural. E não é isso que transforma ele num merdão. Você vê que ele é um merdão, eu vou usar isso assim. Eu não tô nem usando ela, porque ele é um merdão pra ela. Mas ele é um merdão mesmo quando você vê ele roubar a tese de um amigo dele.
É verdade. Essa parte aí é
Porque isso não tem nada a ver com ela. Isso não tem nada a ver com, tipo, ah, ele queria terminar não sei o que, não sei o que. Isso aí é ele, entendeu? Isso aí é o que essa pessoa é.
Ele quer muito aplauso, né? Assim, é um aplauso, só que, tipo assim...
Ele é um bundão que tá surfando... Tipo assim, o cara que é o Tiri de Good Place, ele é um cara que tem a convicção dele, que tava trabalhando nisso há muito tempo e que... Tava lá com um propósito e foi com aquele propósito e ele já tinha a tese dele, ele já tava trabalhando sobre e tudo mais. E o maluco é um cara indeciso que não sabe nunca o que ele quer. Isso inclui o relacionamento dele, mas também inclui...
Nunca consegui tomar uma decisão, né?
Ele não consegue tomar uma decisão. Porque no final das contas ele queria terminar antes da família dela morrer. Então, assim, ele provavelmente estava lidando com isso há muito tempo.
Sim.
E, pelo que os amigos falam, eles já estão também de saco cheio dessa conversa. Então, talvez ele quisesse terminar há, tipo...
Tempos.
Ano, eles estavam juntos há 4 anos, talvez ele queria terminar 2 já.
Se pá, sim, né?
Sabe? E o cara é um bostão. E daí ele chega lá e várias coisas são diferentes, etc, etc. O amigo dele já tá fazendo a tese, daí o maluco vai lá, pô, vou fazer também. Porque ele não sabe o que fazer da vida, entendeu? Ele é um cara... E daí ele faz isso de uma maneira escrota, de uma maneira chula. Ele vai lá e fala pro cara, eu quero que você saiba de mim primeiro. Mas ele já tinha falado com um monte de gente antes pra pegar permissão. Então ele já tinha, na verdade, oficializado a parada antes de falar com o amigo.
Uhum.
Então ele é tipo assim, um cara, ele é um merdão escroto, sabe? Você
acha que ele é trouxa? É que eu acho que talvez ele eu vote ele na Grifinória, na verdade, sabia? Porque eu sinto que ele tem uma certa, talvez, um Grifinório... Covarde? Existe? É possível isso?
Talvez a parada seja que ele... Talvez, eu vou entrar numa, tá? Mas é porque, assim, ele é um cara que luta com fazer o certo porque ele quer fazer o errado.
Mas ele não consegue.
Mas ele sabe que é errado.
Então ele tem um certo senso de justiça. E o problema, a covardia dele vai desse determinado senso de justiça que
mas
ele tem.
Mas eu também não sei, porque ó, no começo, quando ele tá debatendo terminar com ela ou não, o cara fica assim, pô, termina. E daí ele fica, pô, mas e se eu perder ela pra sempre? Mas aí o outro cara fica assim, mas e se você terminar, entendeu?
Ela, teoricamente, quando você termina, a outra pessoa que te perde.
É, mas esse é o ponto, entende? De você terminar com alguém que você não quer mais essa pessoa na sua vida. Então, assim, ele é um cara muito indeciso, com medo de mudança. Eu não acho que ele é Grifinória.
Não, isso não é uma característica Grifinória.
Não é.
Eu também não acho que ele seja trouxa.
Ele é um maluco que é paralisado pela indecisão dele, sabe? E ele acaba sendo um merdão por causa disso.
E qual caso você acha que tem a ver com essa indecisão? Eu pensei na Grifinória porque eu percebi nele uma certa vontade de aplauso. Principalmente por causa da forma como ele rouba a pesquisa do amigo.
É, mas eu também, assim, cara, você não acha mega escroto que daí, assim, aí o livro lá some e daí ele, assim, cara, e é muito interessante porque ele tem uma reação muito assim, e nós não somos associados e a gente ia morrer de tanta vergonha de ser associado com gente assim. E a mulher tá parada olhando pra ele assim, o que você tá falando, cara?
É seu amigo, né?
É, tu chegou, é, no que você tá falando? Como
sempre
assim? Você é 100% associado com ele. Você não, exatamente, você não sabe o que tá acontecendo. E então ele é um cara muito duas.
Ele é frouxo demais, gente. Esse é o problema. Ele é muito frouxo. Esse é o problema. Ele ultrapassa o limite de que qualquer pessoa pode ser de frouxo.
Mas ele também. Talvez ele seja muito individualista, né? Covardezão.
Então, não, porque eu acho que ele. Não, é porque, olha, eu acho que existe uma certa dualidade nele, sabe? Porque ele. É exatamente o que você falou, né? Ele quer fazer. Vou falar assim, entre milhões de aspas, o errado. Que é só terminar com a mulher depois do trauma.
E roubar a tese do amigo, não sei o quê. Mas ele não tem coragem de ser babaca. Ele quer ser babaca, mas ele não tem coragem de ser babaca.
Exatamente. Então ele... Vou falar assim...
Ele é um babaca frouxo.
Entre aspas, essas palavras errado e certo, né? Uhum. Eu não tô realmente assim... Não, é de verdade. Não acho que tô criando nem juízo de valor aqui sobre a ação do cara. Mas existe ali uma percepção de que ele quer fazer X, mas ele precisa fazer Y para agradar. Se ele fosse 100% individualista, ele talvez não pensasse no Y. Ele só faria o primeiro, o que seria, na verdade, mais saudável, no final das contas.
É.
O problema é ele ser extremamente individualista, mas não querer que ninguém o veja dessa maneira.
É. Se a Thaís estivesse aqui, ela ia falar alguma coisa assim... Não sei o que ele é, mas com certeza é geminiano.
Alguma coisa do tipo, né? É. Não sei. Qual o signo mais indeciso de todos?
É. Não é o Gêmeos, porque são dois... Aí é duas caras. Eu não sei, gente. Desculpa, se você é de Gêmeos, eu tô falando isso baseado em nada, tá?
Tá, a gente simplesmente não sabe.
É, quem sabe é a Thaísa.
E, cara, então assim, eu acho difícil selecionar uma casa pra ele.
Tá sendo, né?
Será que ele pode ser Lufa-Lufa, então?
Eu ia falar, assim, talvez Sonserina, porque ele é um cara que... Mas eu não sei, porque no final, assim, eu penso que ele é individualista, né?
Você quer fazer o lance das casas lá?
Eu não sei, ou então, assim, lança logo na Lufa-Lufa, porque a gente é o chapéu seletor e a gente não consegue decidir, então vai pra Lufa-Lufa. É o que acontece.
É, porque ele não tem uma característica... Porque ele é frouxo demais, cara. Nenhuma casa tem a característica de ser frouxo.
Não.
Porque, assim, a parada toda é que ele é muito indeciso. Eles têm uma certa ganância nele, né? Com certeza. Porque a ideia de roubar o principal ato dele, que ele faz, de fato, é roubar a tese do amigo.
É a única ação
que ele, de fato, faz. Ele tá o tempo todo querendo terminar com a namorada, mas ele não consegue. Mas roubar a tese do amigo, ele consegue facilmente.
Pois é. E daí ele vai lá e fala na cara do amigo, algo que ele não consegue virar pra namorar. Tudo bem, aconteceu algo com ela e é por isso que
ele... Não, mas ele tava com essa treta antes.
Ele tava com essa treta antes. E essa do amigo, e eu acho interessante, porque o amigo ainda vai lá, confronta ele, e daí quando ele, tipo, se investe a carapuça do... Não, eu sou um babaca mesmo. Não, eu já falei pra você e vai ser isso. E depois ele fica assim...
Se sentiu todo poderosinho.
É, porque daí o cara faz uma pergunta assim, agora tu quer colaborar, não sei o quê. Ele fica todo cheio de merda, né?
Eu acho que talvez ele seja Grifinória, tá? Eu tô com essa vibe Grifinória desde o início. Eu acho que ele é Grifinória.
É, porque daí se você usar... Dá pra dizer que, na verdade, assim... Talvez ele não seja um covarde. Isso aí é a luta pelo compasso moral dele.
Sim.
Dele saber o que é...
Só que, na verdade, o compasso moral dele tá completamente perdido.
É, porque ele não é sem noção igual o outro amigo.
O outro... Ah, sim.
Sim, o que é o babaca mor.
O que mijou lá.
O primeiro a morrer, é.
Não, não é. Não é mesmo.
Esse cara é um cara que ele não tá ponderando o outro lado, né?
É.
Ele só, tipo, ele faz o que ele quer. O que lhe convém na hora que lhe convém.
E foda-se o que todo mundo pensa.
Sim, e ele facilmente teria terminado com a menina no dia. Então, não, então, só pra você saber. Ah, é mesmo? Ela liga berrando, assim, chorando. Ah, só pra você saber, então, o que a gente ia conversar que eu ia terminar com você. Então, lida aí sozinha.
É, ele teria feito isso. Bom, enfim, mas e o Christian? Você...
Cara, eu não sei o que dizer. Então, eu vou meio que... Eu vou aceitar a Grifinória.
Grifinória. Vamos então de Will.
Não.
Mark. Will é o nome do ator. Mark. Que é o cara que... O ator que tem cara de...
Escroto, né?
De escroto, né? Ele tem cara de escroto. Você pega todo o papel dele e tem essa mesma cara de escroto. Interpreta bem um escroto.
Interpretou muito bem.
Ele é um bom escroto.
É.
Aí, o... Cara, ele é desagradável o tempo todo, né?
Ele é. Ele é aquele cara num clássico filme de terror que você fica assim, ah, mal posso esperar pra você morrer.
E não aparece ninguém morrendo, né?
Não aparece ninguém morrendo.
Caramba, né?
Talvez o namorado, né?
É, ele morre queimado lá, né?
É, mas não é isso, né? Mostra o momento que ele é pego, mostra o
desespero todo.
É, mostra o desespero todo, né?
Toma uma soprada de um pó maluco lá, de um pó de pirim-pim-pim lá, e cai duro.
Cai duro, daí acorda paralisado, né?
Sim, e aí, aí é só ladeira abaixo.
E daí
abaixo,
a gente descobre que
ele foi colocado dentro.
A Dani escolheu ele pra ser sacrificado.
Ah,
isso,
é verdade,
a gente
esqueceu de mencionar isso. Ela
escolheu
isso, ele.
Ela que escolheu ele, o que significa que ele poderia ter saído impune.
Poderia.
Então, por isso que eu tô falando, será que o plano era todo mundo morrer? Talvez o plano fosse ninguém morrer.
Ou alguns só.
Eu não sei.
Porque porque o lance é o seguinte, acho que a
Bom, o Pelé não volta mais nos Estados Unidos, né? Como é que ele vai voltar sem ninguém? Pra faculdade?
Como que vai explicar isso aí? Vai ser foda.
É.
Que todo mundo sabe que eles foram pra lá, porra.
É, ué.
É um plano muito ruim, na verdade,
é,
né?
Pois é, cara. O plano era matar esses malucos. E isso acontece todo ano. Todo ano um maluco vai lá, recruta, tipo, 4 pessoas da faculdade dele, volta e mata todo mundo.
Mas será que é todo ano mesmo?
Eu não entendi isso.
Isso
sabia?
Eu não entendi, não.
Isso eu não entendi.
Será que eu fiquei com o Brasil de 9 em 9? Porque eu tô ligado que na mitologia
Porque
nórdica...
Porque tudo é 9, né?
É tudo 9.
É, e são 9 pessoas que são sacrificadas. Aí torna as coisas mais fáceis.
Dura 9 dias.
Mas o Pelé... Como é que o Pelé volta sem essa gente?
Não tem. Aí não tem como.
Não tem como ele voltar.
Não
eu vou ter
como.
Que ficar.
Não tem como. Mas enfim, vamos lá do outro.
Enfim,
Mark.
Não é sobre ele, é sobre o Mark. Cara, o Mark é um merda, né? O Mark é um merdão, é o cara que ele faz o que ele quer na hora que ele quer, um babacão escroto, a gente falou dele várias vezes já. É o cara que mijou numa árvore...
Sagrada,
no meio de todo mundo. O problema não é nem a árvore ser sagrada, é porque, tipo, se você assistiu o filme, ele mijou ali no meio da galera, sabe? Foda-se.
É muito sem noção, cara.
Muito sem noção, cara. Independente do que fosse.
Cara, eu não sei selecionar ele também, não, sabia? Ele é o que mais, pra mim, parece trouxa, cara. Porque, porra...
E ele tá lá... Ele é um cara que parece ser muito burro, né? Porque ele foi... Ele é o único que parece que ter ido na intenção de ser uma Eurotrip, né?
É, assim, só ele que foi nessa
só
baile.
Só ele que achou que ia ser... E é o cara também que tava enchendo o saco do maluco. Ah, a gente vai ter a trip em hora errada. A onda vai bater em momentos diferentes. Cara, eu nunca na minha vida vi ninguém se importar com isso.
Ele só queria implicar com a namorada lá mesmo, cara.
Eu tomei cogumelos. Mas eu fico assim, cara, isso é uma parada? As pessoas... Se você usa drogas com um monte de gente, isso é uma parada? As pessoas ficam boladas no horário. Vocês têm que sincronizar um momento que vocês usam droga pra todo mundo ter o mesmo... Porque com bebida, porra, tu vai começar a beber antes? Você vai ficar bêbado antes de mim? Nunca vi isso acontecer.
Não.
Nunca vi ninguém, nunca, na história da bebida, entendeu?
Na história da bebida.
Falar isso pra outra pessoa, porra.
O Márcio vai falar, tô atrasado. Aí vai começar
não,
a beber.
Ah, não, vocês já começaram, pô, vou ter que, né?
É, exatamente.
Mas, porra, o quê? Mas se você começar a beber agora, você vai ficar... Não, eu nunca vi ninguém se importar com isso.
Não.
Não sei, às vezes o cogumelo... É isso, você... Eu ia falar, fuma cogumelo. Você come cogumelo, né?
Eles estavam comendo, né?
Né? Você come cogumelo, sei lá que porra. Isso é uma parada...
Mas é chá, né? É
isso
chá.
Existe aqui?
Chá de cogumelo.
Ou isso é só uma parada, tipo, gringa, que nem, sei lá, metanfetamina, só...
Acho que deve ter aqui, sim, cara. Tem
ou
sim.
Heroína. Sei lá, heroína não tem aqui também, né?
Se tem, não é popular, né?
É, sei lá, enfim... Esse tipo de coisa, você precisa sincronizar, é nada sincronizado. Você precisa, vai bater.
É, enfim, casa do Mark.
Cara, qual é a casa em que todo mundo é o ó?
Casa do caralho.
Ele é muito casa do caralho.
Ele vai pra casa do caralho.
Mas eu ia... Ah, não, mas eu ia falar assim, eu acho que eu chuto Grifinória só pelo... Só porque pra
só
mim...
Pelo hate, só pelo hate.
Só pelo hate. Não, mentira. É... Eu acho que a única parada que eu ia falar é que ele é um maluco que ele faz... Meio que o que ele quer na hora que ele quer. E ele parece ter a única pessoa que não pensa, né?
Isso é bem Grifinória.
Ele é impulsivo. Isso ele é bem Grifinória. Ele é um cara que na hora que ele quer mijar, ele só enfia o pau pra fora e mija, entende? Ele não para pra pensar um segundo que ele tá no meio das pessoas. Que isso é falta de educação, que isso é escroto, que isso é
uó. E tem um banheiro pra tudo quanto é lado.
Ele fala o que ele quer na hora que ele quer. Ele é, tipo, sem noção, assim, né? Mas eu tô falando assim, é porque eu tô usando de um jeito errado. Mas a parada que eu quero dizer é que, assim, ele é um cara impulsivo.
Ele
sem
é.
Filtro.
Ele é Grifinória, então.
É.
Nada pessoal.
Nada pessoal.
Vamos falar do Chile, Josh.
Josh.
Ele é, gente, ele é corvinal demais, né?
Ele é corvinal, é.
Ele, cara, é porra. Ele realmente tava estudando, ele já sabia lá meio que o idioma da galera, né? Tipo, runas, essas porra toda.
É.
Ele era bem estudioso, ele tava lá só pelo conhecimento. Inclusive, o vacilo dele, o desrespeito dele foi porque ele tava com sede de conhecimento demais e perdeu a mão,
sim,
do, principalmente da ética.
Sim, porque não podia entrar num lugar lá. Ele entrou, não podia ler uma parada. E ele foi lá tirar foto das coisas e ele morreu por causa disso.
É, exatamente.
Que nem o Mark, a gente não falou. Ele morreu porque ele mijou na árvore.
É. E ele, esse cara, morreu porque ele foi buscar conhecimento.
Não, porque ele desrespeitou... As tradições da galera. A galera falou, você não faz isso. Ele foi lá e fez. Não, ele tipo, não tava só buscando conhecimento, não.
Não, não tava.
Ele tava desrespeitando todo mundo ao buscar o conhecimento do jeito que ele achava certo buscar conhecimento.
Que é de um jeito completamente sem ética.
Exatamente.
Mas eu voto a Corvinal.
Não, ele é Corvinal. Ele é Corvinal mesmo, sim.
Vamos falar do Pelé.
Acho que a gente deveria terminar com ele.
Com o Pelé, eu acho que não, é porque os outros, o casal em inglês lá não tem como selecionar ele, a gente não sabe nada sobre
não,
ele.
Tem.
É uma curiosidade que eu vi há milhões de anos atrás no Esporte Espetacular na Globo, domingo de manhã, que na Suécia tem um monte de gente chamada Pelé.
É.
Não sei se um monte, mas algumas. Sim. É um nome relativamente comum. E aí começou a acontecer por causa da Copa do Mundo que o Brasil ganhou na Suécia.
Ah, é?
É, em 58.
Caramba.
E o Pelé jogou pra caralho e tal.
Pô, maneiro isso. Pô, interessante isso, né?
Sim.
Mas é Pelé com dois L's.
É, mas... Não sei, né? Não sei se
será? Porque eu acho que também não tem... Como é que é Pedro em sueco?
Eu não faço a menor ideia.
Porque não tem aquela parada de...
Enfim, se esse nome não tem nada a ver com Pelé, a curiosidade tá aí, que eu vi no Esporte Espetacular.
Não, e eu acredito. Eu acho que isso faz total sentido. Até porque Suécia, futebol é um esporte forte na Suécia.
Sim, eu acredito que seja o principal esporte lá.
É, imagino.
Enfim, vamos selecionar ele, cara. Você acha que ele chega a ser maneiro? Ele dá pra chamar ele de amigo maneiro?
Não. Não.
É um pouco exagerado.
Não. Ele é um...
Tipo, ele é o amigo maneiro do meu namorado.
Ele é um amigo não babaca do meu namorado. Se eu fosse ela, ele seria... Ah, ele é o cara que não é um escroto.
Então,
mas eu também nunca namoraria aquele cara. Que ele é um merda.
O namorado mesmo.
É.
Ah, sim.
Enfim.
Eu já teria terminado, né?
Porra, é. Que viagem.
Porque isso com certeza não foi o primeiro Midsoma deles. Deve ter um monte de pequenos Midsoma ao longo desses 4 anos aí. De ir pra algum local, ficar aguentando aqueles amigos chatos.
Sim. Sendo desrespeitado.
A gente tá chamando agora Midsoma. É toda vez que acontece isso, gente.
É.
Toda vez que você, ó, nosso principal, são mulheres, ouvintes, a maioria, né?
Quando você vai numa viagem.
Com o namorado e os amigos dele. E você não tem como ir embora.
É, e é um inferno.
Você não tem. Porque você foi pra, sei lá.
pra cidade dele.
Pra um sítio.
Ou pra casa de um amigo dele, uma casa de praia do amigo dele.
Aí vai todo mundo de carona e você chega lá. Você tem que entrar na vibe da galera e tal, porque senão você é chata.
E você tá dependendo dos outros.
Principalmente pra ir embora. Você não tem o direito de ir embora.
Caralho, essa é a pior parte. Isso já aconteceu, assim. Deu meio que não ter como ir embora. A minha sorte é que eu não quis.
Que bom. Então, isso é o que é Midsommar.
Isso.
Então ela com certeza já teve vários Midsommars já, antes. Pode ter certeza que aquele não foi o primeiro.
É, não. Com aquele grupo não foi mesmo.
Então já dava pra ter terminado antes, cara.
Sim. Mas quando
alugou aquela casa lá na região dos lagos?
É.
Pra passar o carnaval?
Com certeza, com certeza. Mas enfim, voltando pro Pelé.
Eu vou falar Pelé mesmo.
Pelé. Eu acho ele um personagem muito interessante também. Talvez ele seja mais difícil de
selecionar.
De selecionar mesmo. Porque ele é o cara que levou eles, né?
Sim. Então ele sabia que alguns daquilo ali iam morrer, provavelmente.
Ou não, porque como a gente não entende isso...
A regra, como é essa regra?
Como é essa regra, eu não sei se ele levou a galera pra morrer. Ou não. Mas eu acho que isso é algo que influencia forte,
bom,
assim.
Uma coisa que dá pra dizer, né? Que assim, que eu, por exemplo, ficaria traumatizadíssimo se me chamam pra um rolê desse. Meus amigos alugam um sítio em Cachoeira de Macacu.
Pra conhecer sua família.
Pra conhecer minha família.
E daí a sua
aí
família.
Aí eu chego lá em Cachoeira de Macacu, no interior do Rio. E aí duas pessoas se jogam de um penhasco.
E você não, foi avisado.
E eu não fui avisado disso. Mesmo se tudo der certo. Eu não morro, não acontece nada, eu posso ir embora, tudo tranquilo. Só isso já seria bastante traumático, cara.
Não, eu ia ficar bolado também. Porra, avisa antes, né? Porque daí eu escolho se eu quero ver isso ou não.
É, porque...
Tudo bem, é a sua cultura, é o seu ciclo, é isso. Porque a mulher tenta explicar e eu fico assim, cara, beleza, super, entendo. Essa seria eu, entendeu? Naquele momento agora eu ia estar, tipo assim, na posição fetal. Aí aquela mulher lá ia estar lá, não, você tem que entender, é o ciclo. Eu ia falar assim, super.
Eu ia
virar, eu só ia falar isso, super, beleza, eu só preferia não ter visto, não.
É, me avisa antes, sabe, porra.
Eu estaria de boa lendo um livro lá na minha cabaninha, eu ia estar assim, beleza, é isso que tá acontecendo lá, maneiro, que bom, fico feliz, beijo. Ou então, estaria lá mesmo, eu teria só olhado pro lado, entendeu? Beleza também.
A Dani ficou olhando fixamente, tá?
A Dani sacou o que ia acontecer antes de acontecer.
Sim.
É isso que eu tô falando. Essa mulher era pica.
Porque o Pelé, ela fala pra ela, ah, e o que acontece com 72 anos? Aí ele faz aquele gesto com a mão no pescoço, típico de
morre.
Morte, né?
É.
E aí todo mundo ri, né? Que acha que é piada.
É, e ela fica assim,
Acho que ela ri também.
É, mas ela tá sacando, entendeu? Porque ela não acha que ele tá zoando da cara de todo mundo, entende? É. Ela entende que ela tá lá de calça jeans e camiseta e todo mundo tá com a bata branca. O que significa algo. Isso significa algo sempre.
É, isso é uma coisa que me deixaria bem preocupado, tá? Eu ir pra um ritual maluco desse e ninguém me dá a porrinha da minha bata.
Aí, não, eu ia estar assim, cara, eu vou virar sopa ou sacrifício, né?
É, porque, pô, só eles estavam de calça jeans, maluco.
É, não dá, não. Eu ia estar bolada com isso o tempo todo também.
Porra, não, sinistro.
Eu ia pegar minhas roupas e ia chegar assim, alguém tem água sanitária, jogar minhas roupas tudo na água sanitária, foda-se. É, eu sou uma de vocês. Enfiar umas flores no cabelo. Se eles não me dessem, eu ia fazer isso, entendeu? No dia seguinte, eu ia usar o meu lençol de roupa. É, e aí, gente?
É, adapta.
Gutenheim, sei lá, não sei.
Gutenheim.
Sei lá. Corta isso. Eu tô lá, gente, beleza. Que nem ela quando...
Gutenheim pra você também.
É, uhul. Nossa, isso é um porra. É, que nem quando ela tá lá dançando, quando ela do nada ela fica achuá, 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 achuá. E daí aparece ela, a legenda lá, eu queria falar sueco. Só, daí a galera, você tá falando, ela, haha, uhul.
Pois é, né? Essa cena é muito doida,
essa
né?
Essa cena é muito
boa. É porque
boa.
Eles se conectaram real, né? É isso que é a parada, assim. Eu acho que muita gente não gostou desse filme. Esse é um filme que é bastante dúbio, assim. A galera, muita gente não gosta. E eu não acho que a pessoa não entendeu, sinceramente. Mas eu acho que ela talvez não tenha percebido o tamanho da conexão que se gera em relação com aquela comunidade, sabe? Com ela.
Sim.
Isso é muito importante.
De acredito.
Eu lembro, inclusive, assim, de um vídeo do, de crítica do YouTube.
Ah, sim.
Que a gente assistiu, assim, não preciso falar, né? Foda-se.
É, não, uma crítica.
É uma crítica de um canal relativamente relevante. É, e que, do meio de críticas. E ele fala sobre essa cena que a pessoa vira. Que ele, o entendimento dele era que as pessoas começaram a chorar.
Na verdade, não é essa cena, porque a gente estava falando da cena em que ela tá dançando e ela, logo antes ela virar rainha demais.
Ah,
não,
na verdade eu tô falando da cena que ela vê o cara trepando lá e...
E daí ela vai e ela tá, tipo assim, tendo aquele ataque de pânico dela. E daí as meninas chegam, seguram ela, fazem um círculo assim e tão...
Sentem a dor dela.
E sentem a dor dela, cara. Que
sim,
cena.
E aí o entendimento do canal do YouTube lá foi que, que elas começaram a gritar pra mostrar pra ela que ela tava exagerando.
É.
Porra!
Isso
esse
é muito
maluco
doido.
Não entendeu nada, ué.
Não entendeu nada.
Caralho. Enfim, não é à toa que ele não gostou do filme.
É.
Porque ele talvez não tenha captado essa conexão, entendeu?
Não, porque o ponto todo é como é...
Essa conexão é o que torna esse filme maravilhoso, sabe?
É. E é o que... Sim, e é o que faz eu em casa ficar assim... Ah, beleza. Tudo bem.
Mas lá, o Pelé.
Ah, sim, o Pelé. Cara, porque ele é muito difícil, sabe? Porque no final das contas, qual é a motivação? Eu não sei qual é a motivação dele.
Ele é bastante... Eu vou falar assim, dá pra falar que ele é leal à comunidade, mas só que todo mundo lá é.
É.
E talvez ele... Caramba, olha só. Será que talvez ele seja parte de uma coletividade?
Não, ele com certeza
não, é. Não, assim, no sentido de que ele não é só, tipo, uma pessoa, entende? Tipo, Rick and Morty.
Eu não sei. É porque o Pelé, ele é muito difícil pra mim por causa disso. Porque eu não sei se a motivação dele era real o que ele fala, entende?
Ou
porque,
era só uma missão.
Porque ela, eu acho muito... Ela faz as perguntas certas. Porque ela olha na cara dele e fala assim, por que, que eu tô aqui? Por que, que a gente tá aqui?
Em que momento ela pergunta isso?
Logo depois que a galera morre, ela tem um ataque. Ela, eu preciso ir embora. Quando os velhos lá se matam.
Uhum.
Né? Os idosos, os anciões. Sei lá como é que eles chamam a galera. Os de 72 anos.
Uhum.
É, se matam. E daí ela vai ter um... Ela tem um ataque de pânico. Ela vai pra lá. E daí ele vai atrás dela. E ele fala assim... Pô, eu deveria ter pensado nisso com o que você passou. Mas eu quero que você entenda que... E ela fica assim... Mas isso não é sobre os meus pais. Ele... É sim. Né? Eles têm essa conversa. Essa conversa
é verdade,
de muito maneira.
Teve sim.
E daí ele fala... E daí quando ele fala... Pô, eu entendo também. Meus pais morreram no incêndio. Eu entendo o que você tá passando. E essa comunidade me aceitou. E é isso. E eles vão aceitar você também, tá? Não, ele tá falando isso pra ela. E nesse momento, ela tá perguntando pra ele, o que que eu tô fazendo aqui? O que que a gente tá fazendo aqui?
É, porque ela sacou
que a gente tá aqui.
Podia dar merda, né?
Ela, cara, ela sacou muito cedo, sabe? E ele fala, o que ele fala é assim, não, eu queria muito, porque tem um momento que ele fala pra ela que ele queria muito que eles fossem lá. E daí ele fala, não, eu queria trazer meus amigos aqui pra compartilhar essa experiência.
Que experiência, hein?
Mas essa é a parada. Eu não sei e eu não consigo dizer isso. Porque eu não entendi. Se ele, de fato, levou eles pra isso, onde todos eles iam ter essa experiência. Ele achou que a galera ia aceitar, a comunidade dele ia ser isso. A galera ia se conectar e tals. Porque a verdade é assim, se você se conecta e daí você chega lá e você se voluntaria pra morrer, você se voluntariou pra morrer.
Sim.
Entende? Talvez...
Teve um cara que foi sorteado.
Mas a galera que... As pessoas que são sorteadas de lá, elas provavelmente sabem disso e estão ok com isso. É por isso que elas estão lá. Porque ele, de fato, ele estava nos Estados Unidos. E ele voltou para lá. Então, as pessoas que estão lá têm a liberdade de ir embora.
Tem. Eles não são prisioneiros.
Eles não são prisioneiros. Não é, tipo assim, um culto, entendeu? Tipo assim, uma seita de um líder, né? Tipo, essas paradas...
Sim,
aquela do
Kool-Aid.
Essas paradas malucas dos Estados Unidos, que vagabundo, todo mundo se mata com Kool-Aid, eu sei lá que porra, né?
Quilonismo.
Hale Bop, o disco voador vai buscar eles, daí a galera vai lá e toma... Que suco de veneno de rato. Enfim, não é isso, porque a galera podia sair. Ele foi para os Estados Unidos, e daí ele estudou lá... E daí ele voltou com a galera. Então ele, tipo assim, era adepto disso. E quando ele chegou lá, ele poderia ter sido ele poderia ter sido sorteado pra morrer.
Poderia.
Então, assim...
O outro amigo que recrutou, ele se voluntariou.
Ele se voluntariou. Então é aquela coisa assim... Meio que todos eles são potencialmente voluntários, né? Tem a galera que assim, não, a gente acaba isso aqui. Mas os outros que estão lá, eles sabem que eles podem ser chamados para morrer a qualquer momento e eles escolhem isso. Então, eu acho que existe a possibilidade, sim, do Pelé ter levado eles lá, achando, crendo, torcendo, esperando que eles se conectassem, de fato, com a parada.
Com o local, né?
Porque, assim, por mais que os outros dois lá tenham resolvido fazer a tese lá, eles, aparentemente, resolveram isso lá. Porque quando eles falam com... Eles têm esse momento deles conversando com o Pelé e o Pelé é assim, pô, mas não pode fazer nada disso.
É.
A gente não pode documentar
inclusive, quando
nada,
eles falaram
nada.
Lá que podia, eles já estavam marcados pra morrer já, né?
É. Era isso.
Mas a casa do Pelé?
Eu vou dizer Lufa-Lufa, porque ele trabalha pro...
Pra coletividade.
Pra coletividade.
Eu também acho que Lufa-Lufa. Eu acho Lufa-Lufa também. E tem uma pegada Lufa-Lufa, né?
Tem também.
Toda aquela comunidade lá tem.
Tem, é.
Lufa-Lufa. É isso.
E é isso.
Esse é o programa dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Comentem seu comentário. Realmente é muito, muito, muito bem-vindo mesmo. De verdade, pra falar o que vocês acham das casas e tudo mais. É isso. Já foi dado todos os recados. Então, mal feito.
Feito.